Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
A graça e a paz esteja com você e com a sua família. Aqui é o professor Alcides, pelo Seminário Teológico Ebenezer. Vamos estudar sobre a igreja e a sociedade. O que quer dizer isso? A nossa vida social, a vida social sua e da igreja. Qual o papel da igreja em relação à sociedade, né? Também, claro que sabemos que é pregar o evangelho, né? É anunciar a salvação, né? A igreja é um corpo chamado para chamar as pessoas da escuridão para a luz, para Cristo, né? O mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado, né? Precisamos converter, chamar almas. O mundo vai se acabar, né? Cristo vai voltar. O que você está falando aí do lado de fora, né? Venha para Cristo, venha para Jesus. Claro que na sociedade esse é o principal papel da igreja. Mas o ponto aqui é que às vezes algumas pessoas vão dizer que a igreja é um corpo que se mantém simplesmente nessa questão da espiritualidade e acaba negligenciando a parte social, né? A parte dos necessitados, das pessoas carentes, da pobreza, né? E aí muitas pessoas às vezes cobram da igreja uma postura em relação à situação da vida, né? Dos pobres, dos marginalizados, né? E qual o papel da igreja em relação a isso, né? Claro que não é ficar indiferente, óbvio, né? A igreja tem o seu papel, sim, mas como isso deve ser feito, né? A igreja é uma instituição puramente filantrópica, de caridade, de assistência? Claro que não. Mas de que maneira ela pode cumprir esse papel de ajudar o próximo, né? Mas mantendo o foco, né? Que é a salvação da alma, né? Jesus disse, não adianta salvar o corpo e perder a alma, né? Não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não adianta isso. Então não adianta você ter toda uma vida maravilhosa, você ter sua casa, ter seu emprego, ter seu carro, ter sua família, ter tudo e perder a salvação, a alma, o que você fez na sua vida? Então isso não adianta, Jesus ensinou isso, né? Mas também a igreja deve promover ajuda social, claro, né? Então qual a proposta da igreja em relação a isso? Então, bem, o texto aqui em questão que eu quero apresentar se encontra no livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago, versículo 27, quando vai falar da religião verdadeira, né? Vai falar da religião verdadeira. Então, o que vai dizer sobre a religião? O que é? Como é que nós podemos ser a religião verdadeira? Então, veja o que Tiago diz. A religião pura e sem mácula, para com nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e claro, e a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo, né? Então, o texto de Tiago, capítulo 1, né? Capítulo 1 de Tiago, eu falei capítulo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 27, né? Religião pura e sem mácula. Muito bem, vamos lá, né? Então, a religião pura e sem mácula, ela é, antes de tudo, visitar, né? Visitar. Jesus andava, Jesus visitava. Os seus discípulos devem andar e visitar. Visitar quem? Quem nós visitamos? Nós visitamos nossos parentes, nós visitamos nossos amigos, né? Na maioria das vezes é assim, né? Tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas aqui está falando visitar aqueles que precisam. Quando cita aqui os órfãos e as viúvas, está falando de quem? Dos desamparados, né? Que eles precisam de ajuda. Então a igreja cumpre esse papel em fazer essas visitas, em dar essa assistência. Isso é o papel do cristão, né? Então, se você está bem, tem o seu salário direitinho, está tudo bem com você, tá? Graças a Deus, né? Mas tem pessoas que estão passando por extrema necessidade e pobreza, né? Tem pessoas que praticamente, às vezes, de manhã não tem um pão para comer. Então, se essas pessoas estão passando necessidades, você, como cristão, você pode fazer alguma coisa, né? Visitá-las e ajudar de alguma maneira. Então, a igreja cumpre esse papel. Mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Nós não queremos só dar o pão. Nós queremos dar o pão, Claro, é trabalho da igreja promover assistência, a benevolência faz parte do trabalho da igreja, e Paulo vai ensinar lá em Gálatas que deve começar por dentro da casa, né? Fazer o bem a todos. Isso está em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo. Vamos ver aqui. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, não é razoável, não é possível que exista dentro da igreja pessoas passando necessidade, né? Então, primeiramente, a ajuda benevolente deve vir para as pessoas que fazem parte da igreja, se estendendo, então, a partir daí, para as pessoas de fora, porque aquela ajuda, muitas vezes, talvez vai fazer eles enxergarem a luz. Eles veem que aquela. De onde está vindo essa ajuda? Está vindo de pessoas que amam a Deus e seguem a Cristo. E elas estão chamando você para também seguir a Cristo. Então, fazer parte de um reino que já tem a sua ação social. A igreja já tem a sua ação social interna para aqueles que fazem parte. Então, chama a todos, através daquela ajuda, é também uma maneira de convidar, né? Estamos dando essa ajuda não somente para que você venha para a igreja, não é isso, né? Estamos dando essa ajuda porque você precisa e devemos fazer o bem, devemos amar a todos. Mas não deixa de ficar presente também um simples convite, né? Um simples convite. Agora, a ajuda não pode estar atrelada a isso, a ajuda é livre, né? Na cesta básica vamos dar a todos, né? Mas se é uma pessoa que está ali fora, então convite, venha para Deus para você ver que talvez o seu sofrimento vai ser muito melhor amparado, porque em Deus nós temos conforto, nós temos paz, segurança, né? Então a igreja cumpre o seu papel na sociedade buscando ajudar a todos, começando por dentro da igreja, né? Então será que dentro da igreja tem alguém que está passando necessidade? Isso tem que ser observado, né? Às vezes a pessoa está calada, não diz nada, né? Mas, sei lá, o marido está desempregado, estão passando grande necessidade. Alguém tem que ver isso, né? Então, de repente, a pessoa fica sabendo, olha, fulano está passando por grande dificuldade, né? Então, vamos ajudar. Então, isso deve ser levado à igreja, né? E talvez a igreja tenha um ministério de benevolência, né? Então, leva-se para esse ministério, ele vai ver aquela situação e vai, então, prover aquela ajuda, né? A ajuda que deve ser temporária, claro, né? Para amparar aquela família até que eles consigam, né? De repente consegue um emprego, consegue estabelecer, né? E aquela ajuda então vai passar a ser destinada para outras pessoas que precisam. Então, primeiramente, a igreja ela tem uma grande proposta social. Qual a proposta social? A proposta social da igreja é muito simples: creia em Jesus. Aceite o Evangelho, se arrependa, se batize, se torne um membro do corpo de Cristo, um cristão, que Jesus promete a salvação eterna. E isso é fato e é verdade. Jesus ressuscitou. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Siga Jesus. Aceite o convite de vir a Jesus. E no reino de Cristo, nós temos aqui, nós amamos uns aos outros, nós vamos cuidar uns dos outros e vamos buscar amparar todos aqueles que passam necessidade. Agora, jamais devemos permitir de fazer barganha com o evangelho, né? Imagina a pessoa que diz assim: rapaz, lá na igreja é bom que eles ajudam, vamos se batizar, vamos fazer parte lá da igreja, porque aí a gente vai ter nosso pão, né? Nossa cesta básica. Aí está perdida. A mensagem do evangelho não pode estar atrelada a isso, certo? A mensagem do evangelho ela é livre, entendeu? Ela é livre, né? Não, essa ajuda que nós estamos dando aqui, ela é de coração para você. Mas nós não estamos dizendo para você que ao se tornar cristão você vai ter sempre uma cesta básica. Não é nada disso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está passando necessidade, estamos dando ajuda. Agora, para seguir a Cristo, você vai receber apoio para trabalhar e ter condições de fazer o mesmo. Isso assim é o certo, né? Então, a pessoa deve entender imediatamente isso, né? Eu estou recebendo aqui essa ajuda. Então, ao fazer parte da igreja, eu vou conseguir trabalhar para eu também poder ajudar outras pessoas. Então, esse é o nosso trabalho, né? Então, a religião pura e sem mácula é uma religião prática, né? prática, ela não é só de oba-oba, não é só de louvor, música gospel, de aleluia, não é só disso não, né? É uma religião prática, uma religião que sabe que o reino é composto de pessoas, né? E não pode ter privilégio, não pode ter aquelas panelinhas, os amigos do pastor, a família ali é tudo bem, né? Mas até aqueles membros lá, né? Os pobres, né? Ficam lá de lado, né? Participam às vezes de poucas coisas, ninguém dá atenção, né? Não deve ser assim. Não pode ser assim. Então, por isso que é importante que a igreja tenha sempre as suas reuniões, as suas assembleias, para que dessa forma possa se verificar quem está talvez precisando de ajuda. Se já as pessoas que estão necessitadas estão recebendo a devida ajuda, e ainda tem mais condições de ajudar, então vamos para a rua onde a igreja está localizada, a rua, o bairro, né? Quais são as pessoas carentes que ali tem, o que, é que a igreja pode fazer, né? Então é muito bom. Então a igreja tem um grande papel na sociedade. A igreja, ela tem um papel importante. Então, quando o evangelho é pregado, ele transforma vidas, né? Então, muda-se uma sociedade a partir do momento que se muda os indivíduos. Mas não é uma mudança qualquer. É uma conversão onde o Espírito de Deus vai passar a habitar. Então, aquela pessoa que antes era um mau pai, uma má mãe, um mau cidadão, era talvez uma pessoa com vícios, talvez uma pessoa violenta, agora passa a ser um bom cidadão, passa a ser um bom membro da família, passa a ser um bom cristão. Então, a igreja, ela é um organismo vivo para transformar a sociedade dessa maneira, através do evangelho. O evangelho transforma. Não adianta só estar dando pão, cesta básica para todo mundo, mas a pessoa continua no pecado. Também não é que vamos só dar ajuda se a pessoa for para a igreja. Calma aí, né? Também não é isso, de maneira nenhuma. A ajuda deve ser dada a todos, né? A todos, né? Se a pessoa vai querer seguir a Cristo ou não, isso é uma decisão dela. Mas a gente não deve ajudar a pessoa nessa condição. A gente ajuda, se ele não visitar a igreja, a gente não manda mais. Claro que não, né? Claro que não. As coisas não podem ser assim, né? Então, o evangelho deve ser pregado para todos. O evangelho é livre, a pessoa deve aceitar livremente, e a ajuda que a igreja possa prestar tem que ser uma ajuda também a todos, livremente, né? Não podemos manchar a mensagem do evangelho através de barganhas ou de coisas materiais. O evangelho é uma mensagem espiritual para salvar a alma. O evangelho não é uma mensagem que vai dizer, olha, agora você vai ter vida boa, agora aqui você, os problemas vão ser resolvidos, né? Você vai progredir, entende? Não, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é um falso evangelho. O evangelho verdadeiro, ele está dizendo que a sua alma agora está nas mãos de Deus. Quanto à questão dos seus problemas sociais e financeiros, trabalho é a solução, né? Então a igreja deve prestar ajuda, talvez uma cesta básica, mas também de ajudar aquela pessoa a conseguir o seu trabalho, a conseguir o seu emprego. Porque não é à toa que também está escrito na carta de Paulo aos... segundo Tessalonicenses, se alguém não quer trabalhar, aliás, eu não lembro bem se é primeiro ou segundo Tessalonicenses, a gente pode ver aqui, que diz, se alguém não trabalhar, também não coma, né? Exatamente, é segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Então, a pessoa, ela quer trabalhar, mas ela está, né, desempregada, então, vamos ajudar a todos para que ele consiga o seu trabalho, e a igreja cumpre um grande papel na sociedade através da mensagem do evangelho que transforma a todos, e na ajuda que possa ser dada também a todos, começando dentro de casa. A graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.